Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, plano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começando o Camisa 10 de hoje, desta terça-feira. Hoje é 11 de fevereiro de 2020. Muita expectativa. Ontem o Santos entrou em campo, último dos paulistas a completar a quinta rodada do Campeonato Paulista. E amanhã o Corinthians volta a campo para tentar a próxima fase da Libertadores. Não é nem mesmo a fase de grupos, tem ainda uma outra fase eliminatória, tem uma outra fase pré-Libertadores. Meu caro Giovanni Chacon, torcedor corintiano, está com os nervos à flor da pele, Chacon.
É expectativa para essa partida. Boa tarde para você, Gabriel Dias. Boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan. O Corinthians, que ontem não treinou, né? Fortes chuvas atingiram a capital paulista e região e não conseguiu treinar ontem, ou seja, ainda tirando o resultado que foi adverso na primeira partida, tem sim a questão de treinos reduzidos num curto espaço de tempo. Corinthians, a vida do Timão não é fácil. Vem de derrota no Paulistão, derrota na Libertadores e agora encara o Guarani do Paraguai. Ao nosso lado, Bruno Prado para comentar isso, para comentar muito mais do futebol paulista, brasileiro, internacional. Bruno, boa tarde para você.
E aí, Chacon, boa tarde a você, Gabriel, boa tarde a todos. O assunto dessa semana é o jogo do Corinthians, né? O jogo do Corinthians que promete fortes emoções amanhã em Itaquera, né? Um jogo em que o Corinthians vem muito pressionado pelo resultado da primeira partida, precisa reverter. Não é um time totalmente acertado, porque estamos hoje no dia 11 de fevereiro, amanhã, dia do jogo, dia 12, mas precisa do resultado e não será nada fácil, né? O Guarani tem uma vantagem importante e hoje quem tem a maior probabilidade de classificação é o time paraguaio.
Você acha mesmo, Bruno?
Eu acho.
Banho de água fria já na abertura do programa?
É, não que o Corinthians não tenha chance, lógico que tem chance. Reverter 1x0 não é possível.
Se o senhor fosse Samidana, quanto seria a probabilidade aí?
Olha, eu colocaria uns 60,3% pro time do Guarani.
Vai ganhar o Corinthians. Daqui a pouco nós voltamos com Camisa 10, Chacon.
Vamos lá, então, o intervalo aqui na Jovem Pan. Na sequência, Camisa 10 continua para você.
Vamos falar do Santos aqui no Camisa 10. Vitória ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não é mesmo, Diogo Mesquita? Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Gabriel. É isso aí, finalmente uma boa apresentação do Santos, do Gesualdo Ferreira nesse Paulistão, jogando diante de sua torcida na noite dessa segunda-feira. O time fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Bom lembrar também sempre que o Botafogo tem a pior campanha desse Paulistão. Até o momento, tem um ponto apenas um empate e 4 derrotas, o Botafogo. Mas mesmo assim, o Santos foi muito bem, contou com a volta de jogadores importantes. O Carlos Sanches, ele voltou ao meio campo santista. O Carlos Sanches, inclusive, que fez o primeiro gol, foi muito bem. E o Soteldo, camisa 10 do Peixe, foi o craque do time, é o craque do time e voltou bem, apesar de ter defendido suas seleção, o Soteldo voltou e mostrou um bom desempenho, deu inclusive assistência para o segundo gol, o gol do Eduardo Sacha. O Gesualdo falou sobre a volta do seu camisa 10, vamos ouvi-lo.
Não esperava muito mais do que ele fez hoje, porque essa situação neste momento não está muito bem, mas é um jogador que dá maior agressividade no ataque. Vai ser no futuro não só alguém que marca golos, mas que assiste, que é importante, tem que acontecer isso hoje. É um jogador diferente daqueles que nós temos no plantel, portanto há sempre necessidade e é importante que nos diferentes setores da equipa haja jogadores que sejam diferentes uns dos outros. Essa é que é a complementaridade.
Aí o Gesualdo Ferreira falando sobre o Soteldo, vai ser muito importante para o Santos, lembrando que o Peixe não quer se desfazer do seu jogador. O Soteldo, ele tem uma proposta do Atlético Mineiro, o Santos tenta se municiar para conseguir se proteger e ficar com o seu camisa 10. Agora o Peixe tem mais uma semana livre para treinar, volta a campo apenas no domingo, enfrenta a Ferroviária em Araraquara.
Valeu, Diogo, muito obrigado.
Um abraço.
E aí, Bruno Prado, você viu o jogo do Santos ontem, Bruno?
Sim, sim. E os dois, Carlos Sanches e Soteldo, são fundamentais para o time do Santos.
Segunda, né?
São
jogadores... que você joga bola, Bruno?
Jogo também, jogo, mas é mais tarde.
Ah, tá bom.
O Sanches e o Soteldo são jogadores muito importantes para o Santos, né? São jogadores que desequilibram, são decisivos. O Sanches é um jogador de meio campo que participa da articulação e faz gols, como fez ontem. O Soteldo é um cara que quebra defesas, é um cara que dribla, que vai pro fundo, que tem a jogada individual. Então o Santos com os dois fica muito mais forte, eles são decisivos, seria importante pro Santos mantê-los por mais tempo. Ontem fez uma boa partida, venceu até com tranquilidade. É um time que ainda vai crescer, vai evoluir, joga diferente do ano passado, que não tem nada de errado, é uma mudança que aconteceu no clube, é uma mudança de treinador. Mas principalmente por esses jogadores, o Santos conseguiu fazer uma partida muito boa contra o Botafogo, que é um time que tá mal, um time da Série B do Brasileiro, mas faz um Campeonato Paulista horroroso.
E que diferença que faz, só uma perguntinha, que diferença, sim. Não é nem uma pergunta, é mais uma observação, que diferença que faz a presença do Soteldo, né, de volta? O time do Santos ganha muito mais ofensividade, muito mais velocidade para puxar contra-ataque se precisar.
Sim, o Soteldo é muito bom jogador, gosto dele, um cara que tem o drible, tem a velocidade, é criativo, dá muita assistência, faz os seus gols também. O venezuelano é fundamental, é um dos caras mais importantes do time do Santos e fez falta no início da competição, estava disputando o pré-olímpico com a seleção da Venezuela e agora está de volta e é um jogador decisivo para o Santos.
Vamos lá, Chaco, meio-dia e 12.
Bora lá, Brasileirão feminino. Que beleza.
Corinthians clássico já, né? Logo na primeira rodada, Chacon.
É isso aí. E o Corinthians venceu por 3-1. Corinthians, que tem uma equipe muito forte feminina. Começou o Brasileirão feminino com clássico, vitória do Corinthians. Vamos acompanhar aqui. Jogadores comemorando aí com a torcida presente que acompanhou esse clássico, né? Também a torcida, as jogadoras ali do lado. Beleza. É legal, né, ver as meninas, ainda mais clássico, né, a torcida também presente, pelo que a gente consegue, né, ver nas imagens. É legal ver isso aí.
O feminino cresceu bastante de público nas últimas, desde a Copa do Mundo, né, Bruno? A gente fala bastante, a Copa do Mundo deu uma visibilidade legal para o esporte, para o futebol feminino, né?
Sim, e de fato está crescendo, tem um calendário melhor, tem uma estrutura melhor. Claro que ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. O tamanho que será o futebol feminino depende de vários aspectos, de várias circunstâncias. Mas, sem dúvida, hoje, se você comparar, por exemplo, com o futebol feminino há 5 anos, hoje é uma coisa muito melhor, muito mais profissional, muito mais estruturada, e espero que continue evoluindo, né? Ainda é longe do ideal, mas que continue evoluindo, que seja, de fato, as meninas tenham a chance de trabalhar, né? Aí, se vai ter peso, se vai ter o tamanho do público, o tamanho da repercussão, se as TVs vão pagar em algum momento uma grana alta para transmitir as competições, é uma outra história, mas que elas possam, pelo menos, trabalhar dignamente com o futebol.
O Palmeiras agora, o Pedro Marques está aqui com a gente. Hoje tem apresentação. Será que sai a apresentação do Matias Vinha hoje, Pedro Marques?
O Palmeiras se prepara para apresentar Matias Vinha, lateral esquerdo de 22 anos do Nacional do Uruguai, que chega ao Palmeiras. Primeira contratação do Palmeiras nesse mercado da bola, né? Mercado da bola de fechamento de temporada, início de temporada. Matias Vinha é o novo jogador do Verdão, vai disputar posição, é claro, com o Diogo Barbosa e também o Vítor Luiz, né? E chega, é claro, com toda a pompa. Foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio 2019. A apresentação está marcada para o meio-dia e meio. Ontem o Palmeiras tinha marcado essa apresentação para ontem, segunda-feira, né? Mas as chuvas em São Paulo, né? Todo o transtorno que nós tivemos aqui na capital fez o Palmeiras adiar essa apresentação para o dia de hoje. O Verdão vai apresentar, então, logo mais Matias Vinha. Toda a festa está sendo preparada lá na sala de coletiva do Palmeiras na Academia de Futebol. O Verdão, nas últimas horas, consultou Hulk, o atacante Hulk, e também Anderson Talisca. Os dois estão no futebol chinês, mas o Verdão esbarrou nos valores dessas negociações, né? São jogadores que recebem muito bem lá fora e são valores inviáveis até para o nosso futebol, o futebol brasileiro. Então, é isso. O Verdão que volta a campo no domingo para enfrentar o Mirassol, dia 16, no Allianz Parque. O retorno à casa, o tapete está sendo preparado para receber aí o Palmeiras, a grama sintética, né? Mauro Betting vai estender aquele tapete vermelho antes da bola rolar para Palmeiras e Mirassol, jogo que o Verdão não vai poder contar com o Dudu, que está suspenso, mas terá a estreia do Matias Vinha e também o retorno do professor Vanderlei Luxemburgo, que ainda não voltou a casa, né? O primeiro jogo do Palmeiras na temporada foi em Araraquara, o segundo foi no Paulo Machado de Carvalho Pacaembu, e agora o Verdão volta, agora sim, à sua casa, ao Allianz Parque, ao Palestra, meu caro Gabriel Dias.
Valeu, Pedro Marques.
Obrigado.
Muito obrigado. E aí, Bruno Prado, o Vinha já chega para ser titular ou vai ter que brigar por posição?
O Vinha é muito bom jogador, jogador que já inclusive tem sido convocado para a seleção uruguaia. É claro que ele chega com outros atletas atuando, nesse momento é o Vítor Luiz, mas acho que a tendência é que rapidamente ele vire titular. Às vezes o cara tem qualidade e por algum motivo não dá certo, mas eu vejo o Matias Vinha, na teoria, como um jogador melhor do que os que o Palmeiras tem lá. Então vamos ver se ele confirma, mas é um jogador que, a princípio, a ideia é que ele seja titular do time do Palmeiras. E o gramado sintético agora, a grande novidade, né? A grama artificial.
Palmeiras que não terá Dudu, né?
O Dudu foi expulso contra a Ponte, para mim, injustamente, mas foi expulso, tá suspenso, e ele sempre faz muita falta ao Palmeiras. E a estreia do gramado artificial, que eu acho bom. Eu quero que o gramado seja bom, independente se é natural, se é artificial. E na Arena da Baixada, por exemplo, tem um bom gramado do Atlético Paranaense. Então eu acredito que o Palmeiras, que sofreu com o gramado, tem um excelente estádio, mas o gramado não era tão bom desde que o Allianz Parque foi inaugurado. Talvez agora ele resolva esse problema, e se resolver será excelente para o Palmeiras e para o futebol brasileiro. Quanto mais gramado de qualidade, maior a chance de termos bons jogos aqui no Brasil.
E qual que é a perspectiva aí do Palmeiras para o restante desse Paulistão? Não só com essa questão desse reforço, mas como você vê o time encaixado pelo Luxemburgo que vai fazer esse trabalho nesse ano? Tá indo bem?
Eu acho que sim, tem margem para evoluir. Acho que o Luxemburgo traz algumas boas ideias, é um time que tenta propor jogo e consegue em alguns momentos ainda. Claro, não é o ideal, tem as suas oscilações. Em relação ao elenco, aposta muito nos meninos, né? O elenco, ele tem menos gente, mas tem mais garotos que tem potencial para explodir. O Palmeiras é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Paulista e pode brigar, claro, nas outras competições também, né? O Palmeiras, ele ainda é uma das principais equipes do futebol brasileiro.
Meio-dia e 17, Gabriel Dias.
Vamos falar de basquete agora, Giovanni Chacon?
Vamos lá. Tá rolando NBA ainda lá na temporada dos Estados Unidos, né? O Bogdanović, jogador do Utah Jazz, deu um rolinho no basquete. Você já viu isso, Gabriel Dias? Não, rolinho
quero
no basquete.
Ver agora, meu cara.
Deu um rolinho pra cima do Porzingis, jogador do Dallas Mavericks, lá numa partida na NBA. Vamos acompanhar.
Bogdanovich is crowded.
Pra quem tá assistindo com a imagem, ele passa a bola por baixo da perna do Porzingis. Aí depois tem a continuidade da jogada. Sai a cesta, mas olha. Acabou trolando aí o Porzingis. E sofreu muito com lesão, o letão, né? Lá da Letônia, o Porzingis. E o Bogdanovich, sérvio. É um duelo aí dos europeus, do leste europeu. Que beleza, hein? Rolinho no basquete. Esse eu nunca tinha visto. E agora vamos falar do Corinthians aqui no Camisa 10. Olha o hino aí, ó.
O campeão dos campeões, Jovem Pan.
Porque tem jogo contra o Guarani do Paraguai na quarta-feira, jogo decisivo na Arena do Timão. Gabriel Dias com as informações. Fala aí, Gabriel.
É expectativa alta, viu, Chacon? Realmente, o torcedor do Corinthians ligado nesse jogo decisivo. Aliás, a Arena do Corinthians ainda não viu o Corinthians avançar em um mata-mata pela Libertadores da América, hein? 2015, o Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians. 2016, o Nacional do Uruguai eliminou o Corinthians. E 2018, o Colo-Colo perdeu por 2-1, mas eliminou o Corinthians com um gol marcado fora de casa. Então são três eliminações que o torcedor do Corinthians já assistiu na Arena. Arena que já tem 28 mil ingressos vendidos para o jogo desta quarta-feira. Você, torcedor corintiano, ainda vai encontrar ingressos provavelmente até o dia do jogo. São 28 mil ingressos antecipados, 3 mil a mais do que havia sido divulgado no domingo, ou seja, tem muito torcedor ainda comprando ingressos. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet e na Arena do Corinthians. O ingresso mais barato é no leste superior, na lateral, R$ 60,00. O ingresso mais caro, oeste inferior, R$ 190,00. Então, é o preço do ingresso para o torcedor que vai à Arena do Corinthians, que quer assistir o jogo em loco. Bom, outro detalhe é que Pedrinho disse, na sua chegada ao Brasil, que quer estar em campo contra o Guarani do Paraguai. Há uma dúvida para saber se o técnico Thiago Nunes vai ou não escalar Pedrinho entre os jogadores titulares. Ele desembarcou em São Paulo ontem e deu entrevistas ainda no aeroporto, afirmando que deseja estar em campo no jogo de quarta-feira para ajudar os seus companheiros da melhor forma possível. Foi aí a declaração do Pedrinho. Além disso, ele disse também que vai aguentar a pressão com toda certeza e também afirmou que assistiu o primeiro jogo do Corinthians e disse que sofreu com a equipe. Para o jogo de amanhã, o técnico Thiago Nunes ainda não decidiu qual vai ser a sua equipe titular. Os treinos não ocorreram ontem, né, por conta da chuva. O Corinthians volta hoje, portanto, aos seus trabalhos preparatórios para o jogo de amanhã, e o técnico Thiago Nunes vai definir, talvez até mesmo amanhã, quem serão ali os 11 titulares que vão enfrentar o Guarani do Paraguai. Um grande destaque, né? Um destaque ainda para o Corinthians é que o Richard é dúvida para quarta-feira. Ele está sendo reavaliado e pode nem mesmo ficar ali no banco de reservas.
Beleza, hein?
Corinthians vivendo essa expectativa, Chacon.
Não tá muito bem, não, Bruno Prado? O que você espera dessa partida? E outra, a falta do treinamento de ontem pode fazer uma grande diferença, né? A maré não tá boa pro Corinthians para essa partida do jogo de volta.
E já era uma situação que dava para imaginar que seria complicada já no ano passado, né? Quando o time ficou definido que o time jogaria essa fase da Libertadores. Porque a pressão seria toda para cima do Corinthians, independente do adversário. E ele não estaria com o time pronto. Não tem como você, no início de fevereiro, ter um time pronto para jogar bem e passar por um adversário com tranquilidade. Você pode jogar mal e passar, você pode jogar bem e não passar, acontece. Mas que o time não estaria pronto, nem na parte física, nem na parte tática, nem na parte técnica, isso não estaria, porque é um início de temporada e logo tem esse confronto. Perdeu a primeira partida, o que aumenta a pressão. Para passar nos 90 minutos tem que ganhar por mais de um gol de diferença, né? A outra hipótese seria 1-0 e pênaltis. Então não é uma situação fácil para o Corinthians, não. É uma situação difícil, o time vai muito pressionado sem estar pronto. E o Pedrinho disponível eu usaria, porque é um jogo em que o adversário deve jogar bem fechado. O Pedrinho é um cara que tem recurso para quebrar defesas, ele tem drible, ele tem um chute de média e longa distância. É um bom jogador, um jogador criativo. Eu usaria o Pedrinho sem a menor dúvida desde o início.
Outra coisa, o Corinthians talvez a pré-temporada não tenha sido planejada. Eu vejo bastante coisa bastante relacionada ao que aconteceu com São Paulo no ano passado, né, Bruno?
É, tem a questão da viagem para os Estados Unidos, né? As duas equipes fizeram isso e poderia até permanecer aqui, talvez fosse melhor, evitaria um desgaste, mas de qualquer maneira não seria um time pronto, né? A gente vê os outros times jogando o Campeonato Estadual, né? O São Paulo, o Santos, o Palmeiras, e nenhum deles está voando, e nem tem como, né? Nenhum deles joga bem com regularidade, né? Todos eles têm bons e maus momentos. O problema é que o Corinthians tem que fazer um resultado agora numa competição importante. Os outros no Campeonato Paulista tropeçam, mas tem toda a possibilidade de recuperar, chegar na fase final e ainda vão estrear nas outras competições. O Corinthians já tem a Libertadores agora, né? Isso que deixa a situação um pouco mais difícil.
Meio-dia 23 e o atacante Adebayor chegou ao Olímpia. E o programa de sócio-torcedor, que está sendo anunciado com muita força no Paraguai, vai ajudar a pagar a chegada do atacante que já esteve no Tottenham, no Manchester City, no Arsenal, no Real Madrid. A gente tem o vídeo do Adebayor aqui no Camisa 10.
Para poder vermos pronto a Olimpia. See you soon. Merci, Lava.
Deu para entender, né? Queremos que você nos ajude aqui no programa de sócio-torcedor para nos vermos no Olímpia. E aí, Bruno Prado?
É, uma contratação legal, uma atração aqui pro futebol sul-americano, pra Libertadores, né? O Olímpia vai jogar com o Santos na Libertadores, inclusive. O Adebayor, ele teve ótimos momentos no futebol europeu. Talvez algumas pessoas esperassem que ele fosse mais do que ele foi, mas foi um atacante muito bom. Hoje já tá num final de carreira, já é um jogador mais veterano, mas acredito que pode ajudar sim o Olímpia aqui no futebol sul-americano, no futebol paraguaio. Até se ele tivesse vindo para o Brasil, acho que seria uma excelente atração. Talvez ninguém tenha pensado no Adebayor aqui, né? Hoje o futebol paraguaio paga menos que o brasileiro,
claro. Será que o Corinthians não pensou?
Talvez, né? Pensou no Drogba.
Pensaram no Messi, né?
No Drogba, nossa, isso aí.
Neymar.
Neymar e Cavani, né? Que falou outro dia aí que teve uma consulta, né? Mas enfim, o Adebayor poderia até no futebol brasileiro ter sido contratado por algum clube. Poderia ser uma boa atração. O Honda tá chamando muita atenção lá no Botafogo, e pra mim o Adebayor foi mais jogador que o Honda. O Adebayor foi um jogador maior que o Honda, seria uma atração ainda maior.
Meio-dia 25, meu. Agora nós vamos falar do São Paulo. Tricolor, vem aí.
São Paulo Futebol Clube, estamos aí para falar de São Paulo. São Paulo que não está num momento muito bom, digamos assim, não está muito legal. Até mesmo não só pelos resultados, mas por mais um caso, né, de atraso de pagamento de salários e direitos de imagem dos jogadores do time principal do São Paulo, né? O Tricolor não pagou os valores referentes à CLT, né? Referentes ao mês de janeiro, ao mês passado, então terminou o mês, teria que ter sido pago, não foi. Mas o São Paulo, claro, já estuda como fazer aí a quitação disso daí, a quitação do que falta com os atletas. Muita gente pergunta aí nas redes sociais se é isso que faz o time não jogar tão bem. Isso é meio relativo a essa avaliação, porque alguns acreditam que o São Paulo joga bem, mas não está conseguindo finalizar a gol. O São Paulo teve 24 finalizações na última partida contra o Santo André e não conseguiu converter em bola na rede. Então talvez esse seja o ponto. Pelo menos a gente não tem nenhuma informação de que os atletas façam corpo mole. Muito pelo contrário, o trabalho do Fernando Diniz nos treinamentos, pelo menos, exige muito dos atletas, e do que a gente acompanha no dia a dia de São Paulo, eles se entregam bastante. Então, mas isso não quer dizer que seja uma verdade ou não. É pelo menos a impressão que passa quanto a esse assunto. Tricolor tem duas novidades para a próxima partida. A próxima partida é importante. São Paulo volta a treinar hoje à tarde. Estava programado para a partida amanhã, só que teve fortes chuvas ontem que também atingiram o CT da Barra Funda. Está colocando exatamente, remarcando esse treinamento agora na parte da tarde, exatamente para dar o tempo para ajeitar toda a casa de novo, como tinha que ser para a reapresentação. São Paulo tem uma semana cheia de trabalho. E o técnico Fernando Diniz tenta encaixar o time com duas novidades: o retorno do Antony e do Igor Gomes, que estavam com a seleção sub-23 olímpica. Então esses dois jogadores estarão à disposição do técnico Diniz para a partida contra o Corinthians. Partida importante, o São Paulo vem aí de dois jogos sem vitória e tenta contra o Corinthians no estádio do Morumbi reaver o caminho da vitória, o caminho dos três pontos. Importante ressaltar, os ingressos já estão à venda e muito adiantadas as vendas. Boa parte de meia entrada já foi. alguns setores também não existem mais nem meia nem inteira. Então o torcedor São Paulino, pelo menos pelo que indica, venda online dos ingressos, vai comparecer em peso para esse clássico. Basta saber se a semana de trabalho, qual vai ser o time, se o time escalado e também os atletas que entrarem durante a partida corresponderão à torcida presente no estádio. Então, São Paulo buscando mais 3 pontos. Hoje, nesse momento, estaria desclassificado da próxima fase do Paulistão, mas até aí tem muito chão pela frente. Não muito, mas pelo menos metade do campeonato na parte de fase de grupos para rolar, Gabriel Dias.
E aí, Bruno Prado? São Paulo, que depois do final de semana tem muito torcedor que tá pegando no pé aí do técnico Fernando Diniz, né, Bruno?
É, claro que quando não vem resultado, né, as pessoas cobram o treinador, é uma coisa quase que automática no futebol brasileiro, e o próprio Fernando sabe disso, né, ele falou, ele na opinião dele o trabalho tem sido bem feito, ele tem uma boa relação com os jogadores, mas ele sabe que se não tiver resultado, em algum momento sobra para ele. Mas o São Paulo, ele apresenta boas coisas no ano. O São Paulo é um time que hoje cria muitas oportunidades, no ano passado não criava. Tem que fazer os gols, tem que vencer, tem que conseguir resultado. Mas por enquanto não vejo nenhum motivo para um drama, para uma coisa, nossa, está terrível. Não, a maioria dos jogos do São Paulo são bons, mas claro que se não vierem os resultados, a pressão aumenta, a confiança diminui, tem um monte de fator que é complicado, o resultado acaba determinando muita coisa. Mas até aqui não vejo um São Paulo abaixo das outras equipes, como eu falei, dos outros grandes. Tem os seus bons momentos, seus maus momentos, mas está dentro de uma condição normal de início de temporada.
Ontem, Chacon, o Vasco chegou com atraso lá no aeroporto em Teresina e foi recebido com muita festa. Os torcedores, inclusive, soltaram fogos. O Vasco enfrenta o Altos do Piauí nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar a chegada do Cruz Maltino em Teresina. Maravilha, hein, Bruno Prado? O time sendo recebido do outro extremo do país com muita torcida, hein?
Sim, o Vasco ele é um dos times do país que tem torcida nacional e tem que trabalhar muito para não perder isso, porque isso não é eterno. O Vasco ele tem uma história muito grande, ele é um time muito vencedor, né? Um time que tem 4 títulos brasileiros, tem título de Libertadores, mas dá para dizer que nesse século...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.